2021, da terceira vara, relator Esmarga do Laerte Neves de Souza, recorrente Empresa São Francisco Limitada, recorrente Leide Diana Souza Lins e recorrida os mesmos. Sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado José Antônio Silva Salgueiro, e pela recorrente reclamada, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 21 da ordem.
A nossa proposta é conhecer dos recursos para, no mero, negar desprovimento.
Então, começa o doutor Salgueiro, né? Com a palavra.
Doutor Salgueiro.
Isso. Bom dia, minhas homenagens ao doutor João Leite, presidente desta turma, a pessoa da qual saúdo os demais desembargadores aí presentes, representante do Ministério Público, doutor Fernando Paiva, mais advogados eventuários. Excelência, a minha sustentação é pelo reclamante, pela reclamante, ora recorrente, e também para fazer as contrarrazões ao recurso apresentado pela reclamada. Primeiro tópico dos dois primeiros tópicos do recurso é com relação à inépcia da inicial declarada pelo juízo de piso. O juízo declarou inépcia dois pontos da exordial, os quais a recorrente entende que não haveria a inépcia declarada. De início, destaca que não houve nenhum prejuízo para a defesa, não havendo qualquer dificuldade quanto à sua elaboração. Constou na fundamentação do tópico 2 que o valor de sua remuneração frise-se por ocasião de sua demissão no tópico, no importe de R$ 1.295. E na conclusão, nos pedidos, ele constou que fosse considerado para efeito de cálculo exatamente o valor da última remuneração da reclamante, caso a reclamada não apresentasse os controles, os cartões não, os recibos de pagamento. Então, entende a reclamante que não há inépcia com relação a este tópico. No mais, o juízo de piso também declarou inépcio com relação ao pedido de ticket de alimentação. Busca a recorrente a reforma quanto à declaração de inépcia no que se refere ao pleito de pagamento dos tickets de alimentação, tendo como norte o princípio da finalidade. Sustentamos que não é verificado nenhum vício de grande monta, de grande porte na inicial, que dê causa ao reconhecimento de tal inépcia. O processo do trabalho, excelências, como é sabido, é regido pelo princípio da simplicidade, devendo então somente existir um breve relato dos fatos, conforme exposto no parágrafo 1º do artigo 840 da CLT. No entanto, a recorrente fundamentou no item 7 da exordial, inclusive instruindo com a convenção coletiva da categoria, a qual estabelece o pagamento dos tickets de alimentação a partir do dia 1º de janeiro de 2021, até a data de sua demissão, que foi no dia 23 de fevereiro de 2021. Então, com base nessas informações, considerando a possibilidade de julgamento da matéria, veja-se que na defesa o recorrido constou o pleito de forma confusa, ratificando pelo valor mensal de R$ 350, é o valor estabelecido na convenção coletiva. Então, no mês de janeiro, considerando 26 dias trabalhados, teria um valor de R$ 349,96. Isso porque a convenção coletiva estabelece que o valor do ticket de alimentação é, deixa eu ver, R$ 13,46 por dia. E no mês de fevereiro, exatamente referente aos dias trabalhados. A recorrente afirma que houve pagamento, no entanto, nada comprova no processo nos termos do artigo 818 da CLT. Por tais razões, pugna para que seja afastada a inépcia da inicial e deferido os tickets de alimentação referente ao mês de janeiro e os dias trabalhados no mês de fevereiro, ante a ausência de comprovação de pacto por quitação. Excelências, um dos tópicos com relação à jornada de trabalho, eu já vou fazer de imediato defender as razões da recorrente e contrarrazões ao recurso da reclamada. Com relação à ausência do controle de jornada, pugnou a recorrente, desde a petição inicial, informou e fundamentou que o recorrido não junta ao processo as guias de viagens utilizadas, inclusive requerendo que, na ausência de tais, seja considerado como elaborado conforme item 6 da petição ouro. Por ocasião da apresentação da réplica, defesa e impugnação aos documentos, a recorrente destacou que no período prescrito o reclamado não carregou sequer um único documento, que seriam as guias utilizadas diariamente pela recorrente. O recorrido, Excelência, é público notório que tem mais de 10 empregados, não sendo aceitável que se exima de juntar ao processo todos os controles de jornada da recorrente, os quais eram efetuados por meio de guias, as quais eram devidamente assinadas pela autora. Por ocasião das ações finais, a recorrente mais uma vez destacou a ausência de guias, controle de jornada, inclusive citando a notificação que vai com a advertência para reclamado, que diz a notificação às folhas 29. O reclamado que conte com mais, no seu quadro de pessoal com mais de 10 trabalhadores, deverá apresentar os respectivos controles de horário em caso de controvérsia quanto à jornada de trabalho, sob pena de presunção da veracidade da jornada alegada na inicial. Artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A própria notificação já advertiu a reclamada nesse sentido. Portanto, ante a ausência de tais controles de jornada, porque a reclamada apenas juntou o relatório de duração de viagens, o próprio nome já diz, não é controle de frequência, é relatório de duração de viagens. Assim, deve ser provido o presente recurso para determinar o reconhecimento do horário informado na exordial, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, combinado com a súmula 338, item 1 do TST. Agora, Excelência, com relação às diferenças de horas extras e inconsistências existentes em das referidos dos referidos relatórios. Antes de entrar na matéria, com relação a isso, eu quero destacar o seguinte: das irregularidades existentes no relatório de duração de viagens, são várias. Partindo do depoimento do próprio precurso, em confronto com o que se vislumbra no relatório de duração de viagem, encontramos várias contradições entre eles. Destacamos. A uma, o precurso informou que, antes de sair da garagem com o veículo, registre a jornada com o crachá no sistema Prodap. Pela documentação, vejo que o reclamante, o precurso falta com a verdade, tendo em vista que somente se verifica em tal relatório a duração de cada viagem, com início que se dá no terminal, ou seja, não há o registro na garagem da empresa. Exemplificando, nós citamos ainda o dia 15/11/2016, folha 380 do PDF, no qual consta que a reclamante efetuou 4 viagens nesse dia, cuja duração de cada viagem variou entre 1h20 e 1h38, tendo iniciado a primeira viagem às 4h58. Primeira viagem, ou seja, aí pergunta-se, em que local consta o registro de horário em que a reclamante chegou na garagem e o trajeto da garagem até o terminal? Não há esse registro no relatório. A duas, o preposto informou ainda que não há qualquer demora no final do expediente quando se encerra a última viagem para prestação de contas, uma vez que quando chega na garagem a reclamante já vem com todos os dados de todas as viagens registradas eletronicamente em seu crachá, através do sistema Prodata. E todos esses registros é que compõem a prestação de contas, tudo informando de modo que não há qualquer demora para a prestação de contas. Mais uma vez, destacamos aqui o seguinte: não corresponde à realidade vivenciada pela recorrente. Ratificamos mais uma vez, somente para verificar que tal relatório, a duração de cada viagem, encerrando a última viagem no terminal. No entanto, exemplificando o mesmo dia, destacamos, no dia 15/11/2016, folha 318, consta que a reclamante fez 4 viagens, encerrou a última viagem por volta das 12h36. Pergunta-se, em que local consta o registro de horário do percurso do terminal até a garagem e o encerramento da prestação de contas? Porque é público notório que o reclamante vai se dirige até a garagem para fazer a prestação de conta. Não tem esse registro no relatório. No relatório só consta o registro das 4 viagens realizadas neste dia. Mais uma inconsistência: o preposto informou que a garagem fica a 15 minutos dos terminais, que quando o reclamante estava no turno da manhã, era rendida no turno no terminal. Ela se dirigia, o próprio preposto disse, ela se dirigia para a garagem para a prestação de contas. na forma mencionada acima, em linhas da própria empresa. Considerando que a garagem da reclamada fica localizada no bairro de Santa Amélia, excelências, como que, a recorrida tem uma concessão de transporte público em vários terminais? Citei vários terminais onde a recorrida tem a concessão. E é considerável, bem como que a recorrente, após o encerramento da última viagem, isso no terminal, tinha que aguardar o transporte público para chegar até a garagem, levando, em média, 30 minutos de percurso, mais 25 minutos para a prestação de conta, que ficou provado durante a instrução processual, ou seja, um total de 55 minutos, em média, tempo este que não consta consignado nos relatórios. O preposto ainda informou que, em todas as viagens, a cobradora coloca o crachá por aproximação do Prodata para registrar a saída do terminal e o retorno no centro e a chegada novamente no terminal, ou seja, era utilizado no mínimo 3 vezes por viagem. No entanto, exemplificando o mesmo dia que eu citei, está lá o seguinte: somente se vislumbra a utilização do crachá apenas 2 vezes por cada viagem. Início e término de cada viagem. E o ponto de retorno, onde é que está? Perguntas. Não consta de tal relatório o ponto de retorno. Como a gente pode dar credibilidade a um relatório que sequer consta a assinatura da reclamante, como jornada da reclamante? No depoimento do próprio reclamante, ele diz que a reclamante preenchia uma guia. É esta guia que nós, desde o início, estamos brigando para que seja juntado um processo. É esta guia que existia o controle de hora da reclamante. A própria reclamante, no seu depoimento, diz que existia essa guia. A testemunha da reclamante confirmou que existia a guia. E o próprio preposto, em seu interrogatório, ele diz, a folha 583, era rendida no terminal, ela se dirigia para a garagem para a prestação de contas. Mais adiante, ele diz que o horário da cobradora é registrado e encerrado no sistema Prodata e nas guias juntadas aos autos. Que guias são essas que não vieram aos autos?
Então, João, olha o tempo, doutor João.
Por essas razões, é que pugna na reclamante para que seja dado provimento ao recurso ordinário e que seja considerado que a reclamada não juntou os cartões de pontos, os controles de pontos de jornada da reclamante para ser aplicado o que estabelece a legislação vigente. E com relação aos honorários...
Conclui isso, doutor, por favor. Conclui rapidinho, doutor.
Com relação aos honorários, que são a reclamada está pedindo a condenação, isso já é matéria superada pelo STF. São essas razões da recorrente reclamante.
Doutor Fernando, por exemplo.
Excelência, renova as saudações anteriores. Se não houver divergência, mantendo o voto do relator, eu dispenso a sustentação, excelência. Em homenagem ao princípio da celeridade.
Não tem divergência, eu não estou vendo divergência. Então, doutor Laércio, com a palavra.
Eu estou mantendo a sentença, no tocante às horas extras, inclusive. A reclamada juntou a documentação necessária. A reclamante não se desvencilhou da prova que tinha para provar o contrário. O juízo mandou fazer uma perícia por amostragem pelo seu assistente, pelo seu contador, e constatou-se que, de fato, há diferenças a serem pagas à reclamante e assim condenou. Nós estamos mantendo a condenação das diferenças de horas extras de intervalo. Quanto ao recurso da reclamada, da justiça gratuita, já matéria já debatida, já doutor Fernando já conhece a nossa... Aliás, o entendimento do tribunal. E o recurso da reclamante da INEP, nós estamos mantendo, porque, de fato, a reclamante, embora o processo trabalhista seja um processo simples, que não requeira, como o processo da justiça comum, tantos detalhes, mas realmente ela não observou o dispositivo da CLT, ou mais precisamente, para ver do artigo 140. Ela não apresentou de forma correta o seu pleito, apenas indicou o valor do título do salário para compor a base dos cálculos das verbas trabalhistas rescisórias, sem sequer indicar o período a ser observado. Isso aí está muito claro aqui na petição inicial. Fazia-se necessário, sim. E aí nós estamos mantendo a sentença sem reformas.
Pois só nosso nome, doutor João, na certidão de situação, por favor.
Não, estou acompanhando, doutor João.
Eu também estou acompanhando o senhor, então fico unânime.
Abraço, doutor Salgueiro.
Bom dia, doutor.
Oi, doutor Fernando, boa tarde.
Bom dia, trabalho a todos.
Você muito mais breve, doutor Laerte, nos próximos.
15 da ordem, recurso ordinário 402 de 700.